A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, como vocês estão? Deixa eu entrar aqui também no Instagram. Vamos chegando. Deus abençoe a vida de vocês. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é a nossa última live dessa série de 6 lives. Glória a Deus por isso. Somando aí praticamente 6 horas. Praticamente 6 horas de aulas que nós tivemos durante essas 2 semanas, né? Que bênção de Deus poder fazer essas horas de aulas aí com vocês, porque toda vez, a paz do Senhor Jesus Cristo para vocês que estão chegando, toda vez que eu leio, toda vez que eu anoto, toda vez que eu falo, eu também estou aprendendo. E isso é maravilhoso. Ensinar é um dom que também nos ajuda a aprender, né? Nós precisamos ensinar a outros para aprender também. Nós chegamos então na última live dessa sessão de 6 lives. Para você que entrou aqui comigo no YouTube, chegou aqui, não sabe quem eu sou, eu me chamo Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em teologia pastoral, tá? Ênfase no pastoreio, mas eu não sou pastora, não pastoreio nenhuma igreja. Eu sou teóloga, escritora, tá? Tenho 2 livros publicados pela UpBooks. Também sou dona aí do canal Flecha Polida Teologia no YouTube e no Instagram, Luciana Mais Hebraico. E nessa jornada do conhecimento, a gente tem seguido desde 2018, publicando vídeos desde 2018, interagindo com o público, respondendo as pessoas. Já tive turmas que aprenderam comigo nas aulas, tá? Já tive turmas no Mais Hebraico, já tive turmas de tabernáculo, e a gente já tem aí um grupo de pessoas que já aprenderam e já me conhecem mais de perto, tá bom? É isso. Mais o que? Certificado hebraico, cultura e contexto judaico, e não sou adepta ao judaísmo messiânico. Ah, isso faz alguma diferença? Faz e não faz, né? Eu sou cristã. E esse judaísmo messiânico, bom, muita gente pergunta sobre isso. Amanhã, se vocês não sabem, amanhã vai ter um evento online, várias pessoas já se inscreveram. Vamos falar sobre esse judaísmo messiânico, sobre o perigo, as vantagens, como identificarmos esse exagero na igreja, né? Esse exagero. Então a gente vai ver sobre isso. Tudo bem? Combinados assim? Então nós vamos falar hoje sobre conhecimento, sobre graça. Ó, cadê o link, irmã Luciana, para participar? Na bio do meu Instagram tem o link. E eu vou deixar aqui para vocês também no chat. Mas é www.maishebraico.com. Tá aqui. E vocês também assistindo pelo celular, assistindo pela televisão. Você pode salvar aquele link ali, vai ficar reservado só para aquelas pessoas. Então você vai dar aula separada, sim, porque os assuntos que a gente vai falar lá é porque o hebraico. Então a gente vai falar da igreja e dessa conexão da igreja ultimamente com o hebraico. E com essas vertentes do hebraico, que são várias vertentes do judaísmo, e como isso implica na igreja. Pastor Ronaldo, Deus abençoe também. Correto? Se vocês quiserem assistir no YouTube também, vocês podem assistir por lá ou por aqui mesmo no Instagram. Fique à vontade. Então a gente vai falar sobre, compartilha as live, gente, me ajuda aí, abençoa. A gente vai falar sobre sabedoria hoje, a gente vai fazer o fechamento dessas 6 aulas. A gente vai falar sobre conhecimento, graça, ministérios. Vai fazer, um resumozinho do que a gente viu durante esses dias. Já falamos do tabernáculo, o primeiro tabernáculo em Adão. Já falamos, dos levitas, das suas funções. Já falamos de Jó, dessa função ministerial de Jó. Já falamos em tudo isso nessas 6 lives. Elas estão gravadas e estão em sequência aqui no YouTube e no Instagram também. E por que que eu fiz essas lives? Eu tenho várias perguntas, eu tenho um compêndio, deve ter umas 75 perguntas que eu vou pegando nos comentários e vou salvando numa planilha. Essas perguntas são concernentes a vários assuntos bíblicos. Por que isso? Por que aquilo? Quem foi Penina? Quem foi isso? Quem foi aquilo? E sempre eu estou pegando um desses temas e trazendo, tá? Pessoas que me procuram, procuram o nosso canal, procuram o nosso Instagram, para quê? Porque essas pessoas desejam, anseiam servir a Deus com excelência. Servir a Deus com excelência nos seus ministérios. Seja ele qual for o seu ministério. E uma dessas pessoas é você, senão você não estaria aqui parado, com a caneta na mão, com o celular na mão, fazendo uma janta, sentado aí na sua mesa, tomando um café e me ouvindo. Teria coisa melhor para você fazer. Mas você quer excelência no seu ministério. Você quer crescer na graça, no conhecimento e ter boas informações daquilo que você está procurando. Informações confiáveis. A palavra é essa. Informações confiáveis, que é um pouco difícil hoje em dia. Tem aqui uma amiga e ela me enviou um vídeo feito em Israel e que o rapaz dizia da corda, né, que amarrava o sumo sacerdote e tal. E eu disse, é uma tradição que essa corda amarrava o sumo sacerdote, né? Quem lembra aí dessa fala? E eu dizia, é uma tradição? Não é o que a Bíblia diz. É uma tradição do Zoar, que é uma das vertentes do judaísmo. E expliquei, mostrei o texto, tudo. Existem várias informações. Você vai em Israel e escuta essas informações. Mas eles não te dizem, olha, é do Zoar, não é da Bíblia, é de uma cultura oral. Não é da Bíblia. Por que que eu creio que não é da Bíblia que Deus vai mandar alguém se amarrar com cordas? Primeiro ponto. Simples. A gente já volta aqui para o nosso tema de sabedoria. Só dar uma palhinha aqui para vocês, contar essa história. Primeiro ponto, que Deus não ia amarrar alguém para entrar no Santo dos Santos. Eu estou falando desse dia. Por quê? Porque se eu precisasse me amarrar para entrar no Santo dos Santos, opa, então o sangue do cordeiro que eu matei lá na entrada não valeu. Olha o perigo disso. Se eu sacrifico o cordeiro que representa Cristo, eu pego esse sangue e vou aspergir lá dentro do Santo dos Santos, e nesse período eu preciso me amarrar com cordas, então eu não acredito que aquele sangue está fazendo a expiação. Olha o problema da gente pensar e ir junto com a turma. Então, não está fazendo efeito. E Deus não tem plano B. Anota aí. Deus não tem plano B. Deus tem um plano A. Entra não sem sangue. É isso que Levítico está dizendo. Entra lá com as mãos cheias de sangue, com as suas vasilhas cheias de sangue. É o sangue que vai fazer a expiação. E para nós, da mesma maneira, não sem sangue, mas que sangue? O de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Precisamos de cordas. A nossa justiça Isaías diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Trapo de imundícia que ele está dizendo aqui é aquele pano. Vocês me desculpem, não sei o que vocês estão fazendo agora, mas é aquele pano usado no período da mulher. A nossa justiça diante de Deus, a nossa cordinha diante de Deus é isso. Entre com confiança diante do trono de Deus pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então você está sempre ligado aqui, está sempre querendo aprender mais para servir a Deus com excelência. E é um bom objetivo na vida a gente colocar excelência naquilo que nós fazemos. Seja para uma pessoa, seja para quatro, para cinco. Seja autêntico e excelente. Autêntico e excelente. Seja lá o que você estiver fazendo. Eu estou sentado no quintal aqui, ó, sentadinha. Pela outra câmera aqui no YouTube dá para ver melhor. Estou sentada aqui, coloquei uma mesinha, o laptop, microfone, câmera. E estou aqui. Pode ser que você queira colocar aí também no seu quintal uma câmera e fazer as suas aulas e fazer as suas ministrações. Glória a Deus por isso. Ô, irmã Luciana, você copiou essa ideia de alguém? Pura autenticidade, sabe por quê? Necessidade. Lá dentro tem meu marido, duas crianças e um cachorro. É o Elvis. Quem está seguindo aqui no Instagram já conhece o Elvis. O Elvis é um baby. É, baby que eu digo assim, ele é pequenininho. Quer atenção toda hora. Não dá para fazer nada dentro de casa agora, então eu estou aqui fora. Copiei de alguém, ah, vai ser dinâmico, vou fazer aqui fora. Não, é uma necessidade. Seja autêntico e excelente. Por causa disso o conteúdo vai ser mais fraco? Não. Boa noite para vocês aqui no YouTube. Fala de onde vocês são. Quero conhecer vocês um pouquinho aqui no Instagram também. André, Deus abençoe. Obrigado por estar ao vivo hoje com a gente aí. Dúvidas e questões, vai deixando aí, tá? É um bom objetivo na vida ser excelente naquilo que você faz. Para Deus, melhor ainda. Cedo ou tarde na vida, as pessoas vão olhar para nós e vão perceber quais são as nossas intenções. Síndrome de Joabe. Quem é Joabe? Joabe é o capitão do exército de Davi. Tem nada de errado com aquele homem. Conquistou, lutou, preparou. Foi ele que deu a carta também de morte para Urias, braço direito de Davi. Só que esse homem serviu, lutou, deu a sua vida para o reino, mas não se relacionava com o rei. Foi um traidor. Tudo que ele fazia para o seu próprio benefício, para o seu título. Quantas pessoas têm aí a síndrome de Joabe? Eu vou fazer com excelência, mas não para o rei. Para si próprio. Eu tenho ali dois filhos e um marido que estão me vendo. Estão me vendo aqui fora, eu falei, faz silêncio aqui que eu vou lá fora. Se o que eu estiver fazendo aqui for uma farsa, não é para vocês, é para eles primeiro. Para eles primeiro. Com que cara eu entro lá dentro? Acabei de dar uma hora de aula. Seja excelente em tudo que você fizer. Fuja da síndrome de Joabe. Conheça o rei, lute pelo rei, aconselhe pessoas a não fazer o mal, não ajude o outro a fazer o mal. Ah, vou conquistar Jerusalém, ele foi lá e conquistou. Por que que ele conquistou? Conquistou Jerusalém porque queria o título. E no final morre agarrado no templo, blasfemando aquilo que nem podia entrar lá. Cedo ou tarde as pessoas vão olhar para nós e ver a nossa verdadeira intenção. Para que isso? Porque eu vou falar hoje de sabedoria. Sabedoria é você praticar aquilo que você aprende, praticar aquilo que você ensina. Servir a Deus por uma questão de título, por uma questão de status, mas não por amor. Cedo ou tarde a conta chega. Podemos enganar uma multidão, mas não enganaremos a Deus. Aparentemente, aprendi isso essa semana, que Deus usa aqueles que não hão de herdar a salvação. Opa, que isso, irmã? Ivone, Deus abençoe. Deus vai usar aqueles que não vão herdar a salvação? Sim. Mateus 7 diz, versículo 22 e 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome nós realizamos milagres. Então lhes direi, nunca os conheci. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha que palavra pesada, né, para nós hoje. Talvez não seria isso que você estava procurando ouvir hoje. Mas se agarre a essa palavra. Então, para que nós precisamos de sabedoria? A gente vai entender também que tem alguns três tipos de sabedoria aqui que a gente tem que aprender a definir na Bíblia, o hebraico traz isso para nós. Para que nós precisamos de sabedoria? Vocês podem comentar também, tá, o que vocês acham. Sabedoria é o ato de fazer o que se aprendeu. Desde a primeira live eu estou falando com vocês. Não adianta ouvir que tem que perdoar e não perdoar. Ouvir que precisa amar e não amar. Ouvir que precisa fazer e não fazer. A sabedoria é o amadurecimento do intelecto, que nos dirá, eu escolho viver assim. Você sabe que a gente tem que repetir algumas coisas, algumas vezes, para que essas coisas fiquem gravadas como hábito. Não é fácil mudar hábitos. Eu decido viver assim. De agora em diante, esse será o meu novo hábito da vida. Eu preciso ler. Eu preciso de ter uma resposta positiva para a vida. Temos do Senhor o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muito bom. Eu escolho viver assim. Já falei na live anterior. Ah, mas eu fui abusada. Por isso que eu acho assim. Ressignifica, faça diferente. Transforma isso. O seu pai, a sua mãe deram o melhor que eles tinham para você. É tudo que eles tinham, era isso. Faça melhor. Faça melhor. Ah, mas eu quero isso porque eu sofri humilhação. Agora eu quero. Faça melhor. Queira por você. Não queira para o outro, não queira se parecer. Faça melhor, crie novos hábitos. Eu comecei a estudar esses dias, eu estou estudando psicanálise clínica. E já de início me deram 5 livros para eu ler. O primeiro livro que eu abri já tinha 200 páginas. 5. Vamos contar aí, uma média de 200, cada um deu 1000 páginas. Não pagar o mal com o mal, né? E aí, eu preciso mudar alguns hábitos para conseguir chegar nisso. Eu preciso mudar alguns horários do meu dia para conseguir fazer isso. Para fazer com excelência. Para fazer com excelência. Por que eu estou fazendo psicanálise clínica? Porque eu quero clinicar também, ajudar pessoas frente a frente e que eu quero trazer também mais conteúdo aqui. Eu quero crescer. Eu quero trazer aqui conteúdos também diferentes para vocês, que falem também na alma de vocês, que dá um clique aí. Dá um clique. Eu tenho uma experiência que eu gosto de contar com o meu marido, na verdade. Foi 2008, 2009, por aí, eu já tinha minha menina. Ela tinha um aninho, dois aninhos, 2013, por aí. Eu estava estudando teologia, tudo. Aí, de repente, a abençoada aqui pede a Deus: Senhor, me mostra o que que tem de errado na minha vida para eu consertar. Olha que oração. Me mostra, Senhor, o que que está de errado. Não é possível. Eu estava estudando na ocasião sobre a bacia de bronze. E Deus ministrando ao meu coração. Eu ia ministrar na igreja sobre a bacia de bronze. Deus ministrando ali ao meu coração sobre a bacia de bronze. E eu percebi que era feita ali dos espelhos, 2013, 14. De repente, vai a Luciana: Senhor, me mostra. Assim como os sacerdotes viam o rosto deles antes de entrar, eu quero ver quem realmente eu sou. Ô, Jesus, que oração! Foi ali um bombardeio. Deus usou os meus próprios amigos, né? Porque os inimigos a gente não aceita, né? Não tem inimigo assim, mas pessoa que não é chegada a você, a gente não aceita. E eu lembro que oração no sábado de manhã, tô eu lá com a mãozinha, segurando as irmãs, tudo. Eu estava de carona, fui levada de carona para a igreja, oração, ajoelhamos ali, oramos. Aquela minha amiga do coração, que é amiga até hoje, falou para mim: Luciana, foi muito feio que você, na frente de todo mundo, posso falar, gente? Pode. Ela estava do meu lado, segurando a minha mão. Ela olhou nos meus olhos e falou assim: foi muito feio o que você fez ontem. Irmão, você sabe o que eu tinha feito? Tinha uma festa na igreja. E eu, mas o meu marido, começamos a discutir. Ele, assim, uns 10 metros longe de mim. Ele falava: pega a Larissa. A Larissa está chorando. Só que a Larissa estava nos pés dele, assim. E eu dizendo para ele: pega a menina você. Vem aqui, pega a menina. Pega você. Só que isso foi na frente da igreja toda. Eu fazia essas coisas e nem percebia. E aquela minha amiga, super tímida, quando ela disse aquilo, a irmã do ciclo de oração só olhou e falou assim: meu Deus, agora vai. Agora vai pegar. Eu abaixei a minha cabeça e falei assim: amém. Ela disse: eu fiquei com vergonha por vocês. O meu marido ficou com vergonha por vocês. É uma vergonha você agir assim. Só que eu sabia dentro de mim que eu tinha pedido: Deus, me mostra quem eu sou de verdade. O que as pessoas veem? O que as pessoas veem? Passando um pouquinho, e nisso eu escutei várias outras pessoas, tá, outras coisas. Estou bem assistindo ali um filme com meu marido. Até sentada numa beliche que tinha, a gente tinha um computador. Colocamos um filme no computador, lá no cantinho, e estou assistindo. A Larissa dormiu, coloquei a Larissa no cantinho dela, estou sentada assistindo. E nisso o filme, pensa numa mulher que estava no filme chata. O cara foi lá, era um filme de tubarão, um negócio assim. O cara foi lá, pescou o peixe. Aí tinha assim, aquele filme do tubarão. Mas ele foi lá, pescou o peixe, trouxe o peixe. Ele tinha feito uma cabana para ela, tinha armado uma rede para ela. E ela reclamando: ai, tem mosquito, ai, tem isso, tá calor, por que que você me trouxe? Não sei o quê. Aí meu telefone não pega. Aí a mulher tá reclamando. Aí quando foi que ele trouxe o peixe, assou o peixe, temperou, assou, fez o fogo, trouxe o peixe pra ela. essa mulher olha para ele e fala assim: eu não quero comer peixe. Aí eu falei assim: ah, não. Não sou obrigada a ver esse filme, não. Ô, mulher chata. O meu marido olha para mim assim, bem nos olhos, e falou assim: você é igualzinha a essa mulher. Eita, Glória. Eu falei: Jesus, tá bom, já entendi o mistério. Eu reclamava de tudo. Você tá quente? Tá ruim. Tá frio? Não, tá ruim. Não queria frio, não queria quente. Queria morno. Eu só fui repensar essas coisas quando eu fui confrontada, a palavra é essa, confrontada. A palavra de Deus precisa nos confrontar. Nós precisamos nos moldar. Sabe o que é nos moldar? Sabe um bolo que você coloca na forma redonda? Sai redondo, é um molde. Coloca na forminha de coração, vai sair no formato de coração. Nós precisamos nos moldar de acordo com os pensamentos e a vontade de Cristo. Sabedoria é o ato de aprender. Deus pegou a minha mão e foi caminhando comigo e abrindo os meus olhos para mostrar quem eu era. Para quê? Para continuar da mesma maneira? Mudança de rota. Glória a Deus. Ainda estou aprendendo muito, mas melhorei bastante. Curiosidades então do hebraico. Pegue papel, conhecer a verdade liberta, liberta. A verdade sobre nós nos liberta. Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Três tipos de sabedoria que a Bíblia fala em hebraico. Anote aí, vocês que gostam de pegar, anotar. Vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Mas participe comigo. Glória a Deus. Pastor Ronaldo falou glória a Deus ali, mas nada de glória a Deus, não. Passar na prensa de Deus dói, dói muito. Momentos de constrangimento, mas tudo para mudança, né? Vamos lá. Sabedoria, primeira sabedoria que a Bíblia fala: Rahma, Rahma. Sabedoria prática na ética diária. Sabedoria prática na ética diária. É o que eu acabei de dar o exemplo. Deuteronômio 4:6 fala sobre isso. Vou ler aqui no computador. Vocês devem obedecer-lhe. Onde está escrito esse harma? Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los. Pois assim os outros povos verão a sabedoria, verão harma, sabedoria prática. Praticar na ética diária. Os povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, vão dizer: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Quando Deus dá os decretos e leis para o povo, ele estava preparando um povo sábio e inteligente. Deus não nos quer tolos. Lembrei aqui daquele versículo lá em Provérbios, tem um monte, né? É melhor viver numa casa onde tem uma goteira pingando do que com uma mulher tola. Deuteronômio 4:6. Sabedoria. É melhor viver num deserto, enfrentando escorpião no deserto, calor. Deuteronômio 4, versículo 6. Versículo 6. Rahma é o nome da sabedoria prática na ética. Sabedoria de praticar o que se aprende. Conhecimento gera sabedoria. Por quê? Porque conhecimento nos transforma. Por que que é mais fácil não assistir uma live assim? Uma aula dessas e assistir lá um Netflix. Por que que é mais fácil? Porque tudo aquilo que me confronta, eu dou uma apneia aqui, desliga minha cabeça e pronto. É mais fácil. O seu cérebro não quer confrontar. ser confrontado, na verdade. Não quer confrontar os seus erros. De nada. Não quer confrontar. Então, Rahma, Deuteronômio 4:6, sabedoria de praticar o que se aprende. Sabedoria de praticar o que se aprende. Jesus falou sobre isso, Aquele que faz a sua casa na areia e aquele que ouve, opa, então ele está perto para ouvir? É aquele que ouve, está bem pertinho para ouvir, mas não pratica. E aquele que faz na rocha, ô, gente, não é na rocha lá em cima não, tá? A Bíblia fala que ele cava bem fundo e lá embaixo ele encontra a rocha. Então não é lá em cima não. Se você olhar, as duas casas vão estar no mesmo nível. Mas uma delas tem alicerce e a outra não. Estamos falando de alicerce. Alicerce. E aquela que fez a sua casa na rocha, com alicerce na rocha, é aquela que ouve e pratica. Só isso. Ouve e pratica. Então essa é a sabedoria Rahma. Segunda sabedoria, Da'at. Escreve aí do jeito que você puder. Da'at. Sabedoria Da'at. Onde que está? Provérbios 9, 10. Sabedoria Da'at. O temor do Senhor, já foi citado aqui, é o princípio da sabedoria. A palavra sabedoria ali é a mesma Rahma? Aqui está escrito Da'at. Que sabedoria é essa? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da prática? Não. Esse Da'at é percepção. Da'at é discernimento. Da'at é conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Ter conhecimento é bom. Ter conhecimento é ótimo. Melhor ainda é praticar. Melhor ainda, isso é ser sábio. Então, o temor do Senhor é o princípio da percepção, do discernimento. Olha, aqui eu não estou indo bem. Olha, nesse lugar não está legal, aqui eu preciso mudar. Eu preciso achar novos rumos para a minha vida. Repetindo essas ações não está funcionando. Precisamos ter conhecimento do cônjuge, dos filhos. Eu tenho uma filha adolescente. Da'at é Provérbios 9, 10. Capítulo 9, versículo 10. Eu tenho uma filha adolescente, 13 anos. Quem tem filha adolescente, já passou por isso, sabe como é. Ela tem altos e baixos no humor. Tem dia que está super feliz com a mamãe, vem sentar aqui comigo. Tem dia que não quer nem olhar para mim. Quer me confrontar. Porque ela está se formando. Então eu preciso de conhecimento, eu preciso de discernimento para entender essas coisas. Da'at, percepção, discernimento, conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E eu bato na tecla aqui com vocês, não passem sem aprender. Procure o texto, leia o texto, veja as verdades do texto. Terceira, pode ir para a terceira? Mansidão. Mansidão é bom, mansidão já está ali no fruto, né? Vem no pacote. Mansidão também, né? Terceiro, vamos lá? Então já falamos de Rahma, Da'at, e agora tem Tebuná. Tebuná. Tebuná é a terceira aqui que a gente vai falar, tipo de sabedoria. Está escrito sabedoria lá no texto, mas é outra palavra, é Tebuná. O que é isso? Êxodo 31, 3. Irmã Luciana, esse conteúdo é muito bom. Esse conteúdo é um conteúdo uau. Gente, tudo que nós falarmos da Sagrada Escritura é uau. Eu posso estar sentada aqui no quintal debaixo das árvores. Eu posso estar sentado no palácio. Fale a verdade. Atrai a glória de Deus com a verdade. Tebuná, Êxodo 31, 3. Eu vou ler para vocês. Falar nisso, vocês precisam se inscrever aqui no YouTube, tá, gente? Se inscreva no YouTube. Se inscreva. Chile. Eu trago para vocês aqui tanto conteúdo bom, e entregue para vocês com tanta simplicidade, com tanta alegria do meu coração. Se eu pudesse, eu entregava todos os anos que eu estudei, eu entregava assim, tama para vocês. Para quê? Para gerar e dar fruto, vai! Mas não é assim. Eu consigo entregar para vocês porções, porções. Receba essas porções de bom grado, com alegria. Receba, faça essa sementinha germinar. Tebuná, Êxodo 31, 3. E o enchi do Espírito de Deus, esse texto é maravilhoso, dando-lhe sabedoria, habilidade e plena capacidade artística. Deus encheu aqueles homens que iam fazer ali o tabernáculo do Espírito de Deus, de sabedoria, de habilidade, plena capacidade artística. Deus está nesse negócio de pintura, de compor música, habilidade para escrever, habilidade para arrumar uma sala, uma mesa maravilhosamente bem. Hoje me alegrou o coração demais. Não sei se ela está me ouvindo aqui. Tem uma aluna que sempre me segue, sempre conversa comigo. Ela montou o seu cantinho de estudo. Coisa linda. Falou assim, estava cansada de estudar na sala da cozinha. Consegui montar a minha mesa. Falta só minha cadeira. Ela montou ali, colocou a cadeirinha, montou a mesinha, colocou um paninho, a Bíblia, os cadernos. Glória a Deus! Habilidade, tebuná. Sabe o que é tebuná? Capricho. Capricho. Deus encheu aqueles homens de capricho para fazer a obra de Deus. Habilidade artística, isso que é tebuná. Tebuná também, em alguns outros textos, é boa argumentação. É destreza naquilo que faz. Como um oleiro que molda ali com a sua mão suave um vaso. Como um oleiro. Ser boa mãe. Ser boa. A musicalidade, a oratória, a pregação bem feita, aquela que ensina outras mulheres na mesa de suas casas ou no recinto da igreja ou por telefone ali no zap, ou no serviço. Enfim, você que tem alguma dessa habilidade e fala, mas é só fazer doce, é só fazer salgado. Eu fui em Boston recentemente, tinha uma cantora lá que eu queria ver, aquela do Ministério Zoe, esqueci o nome dela, Deus perdoa. Então ela foi dar o testemunho dela e pregar. A mesa que eles prepararam do café da tarde estava maravilhoso. Eu fui atrás de quem fez, por quem fez essa mesa. Tá lindo e maravilhoso. A senhora é muito caprichosa. O Espírito de Deus está sobre a cantora, pregadora, mas está nas mãos, oh glória a Deus. está nas mãos daquele que serve à mesa, daquele que faz o café na igreja, daquela que coloca a flor lá na frente da igreja. Que glória de Deus veio sobre nós. Estamos falando de coisas tão maravilhosas. A sabedoria de Deus, com a sua multiforme graça, vem sobre nós. Ah, mas eu não tenho nenhum tipo de sabedoria, eu não consegui. Vou te dar a receita. Bem facinho. Como ser sábio? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá livremente, de boa vontade, será concedido. Quantas e quantas vezes, desse jeito aqui, eu orava na igreja. Deus, derrame sobre mim o Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito de discernimento, Espírito do Senhor, Espírito da verdade. Quantas e quantas vezes eu, na minha casa aqui, orando e colocava a mão aqui, eu preciso entender a Tua palavra. Eu preciso discernir a Tua vontade. Coloque sobre mim o Espírito de sabedoria. Sabe o que é isso? Ruach Hamah. Ruach é o Espírito. Hamah, sabedoria de praticar, né? Ruach Hamah. Juliana Ferron, Deus abençoe. Espírito de sabedoria. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Isaías 11, 2. Espírito que dá sabedoria e entendimento. Espírito que traz conselho e poder. Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Quem dá essas coisas para nós? Quem vai encher a nossa taça até transbordar? O Espírito Santo de Deus. Peça a Deus. Jesus é a própria sabedoria de Deus. Isaías 40, 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. E a última parte do versículo que a gente lê rápido. A sua sabedoria é insondável. Insondável. Isaías 40, 28. A sabedoria que vem de Deus é pura, é insondável. Tiago 3, 17. Para encerrarmos aqui com esse texto. Glória a Deus pelo Espírito Santo de Deus. Mas a sabedoria que vem do alto, antes de tudo, ela é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Imparcial e sincera. Tiago 3,17. Glória a Deus pela vida de vocês. Vou deixar essa live gravada. Tem um recadinho aqui, ó. Se inscreva. Se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Precisamos de vocês aqui, fazendo parte dessa família. Amanhã tá o horário lá, o link tá aqui, ó, www.maishebraico.com. Aqui no Instagram tem um link, a gente vai falar sobre algumas coisas, sobre o cristão messiânico, o que que é o hebraico, o que que o hebraico faz. Por que que eu peguei aqui três palavras em hebraico e falei para vocês? A minha irmã, gente, entrando aí, dá um oi para nós. Como você está? A minha irmãzinha do coração. E então vai ser amanhã, fechadinho, tá? Um evento fechado, porque a gente vai falar de algumas coisas um pouco profundas lá. E eu gostaria que vocês estivessem lá, preparados. Tá linda. Ah, não, e a minha irmã entra aqui no... Ah, vê se não é de Deus, olha. Minha irmã entrou, seguem ela lá, gente, ó. Marcilene 82. Cris. Tebuná. Isso aí. Rormá. Obrigada. Minha irmã entra aqui no Instagram e fala que eu tô linda. Olha pra você ver. Ei, bênção de Deus. Isso é sabedoria. Sabedoria. Tentando manter a beleza, né, gente? Chegando nos 40. Já tô com 30. Que ano que a gente tá, meu Deus? Deixa vocês fazer a conta. Eu sou de 1984, né? Falei e saí correndo. 84, 23. Ixi. 39? Setembro, eu faço 39. Meu Jesus. Glória a Deus por isso. Então é esse recadinho. Se inscrever para amanhã. A gente vai falar por que o hebraico revela. Por que que tem tanto misticismo em volta desse hebraico aí. Onde é esse lugar lindo? Eu tô aqui no Cape Cod, Massachusetts, Estados Unidos. É o quintal da minha casa, tá? É o quintal da minha casa. Mas o Cape Cod realmente é lindo mesmo. Eu morei de 2004 até 2019 e aí voltei pra cá e já tem um ano que eu tô aqui de novo, exatamente na mesma casa. Inclusive, se você ver alguns vídeos, você vai ver algum lugar aqui parecido, é aqui mesmo. Tem um vídeo que eu não editei, que eu vou editar, creio que amanhã eu coloco. Não, amanhã é domingo, né? Que amanhã já tem muita coisa para nós. Domingo eu posto o vídeo falando sobre Simão Leproso. E eu gravei lá no mesmo lugar, na frente da minha casa. Eu peguei uns takes ali da frente da minha casa. Depois eu vou fazer aqui atrás também, tá? Para vocês conhecerem onde é que eu faço esses vídeos aqui acontecer. Você não tem a desculpa na vida. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, por isso que eu não vou fazer. Faça com o que você tem nas mãos. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus graça, peça a Deus misericórdia. Deus prepara todas as coisas para um tempo oportuno, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Vou encerrar aqui com o Instagram primeiro. Eu já encerro aqui no YouTube também. Tá? Deus abençoe. Vou deixar salvo, tá? Vou deixar essa live bem salva aqui para nós. E encerramos esse ciclo de 6 lives. Ah, eu disse por quê, né? Tem uma questão que eu anotei aqui e esqueci de falar. Por que que eu estou em casa? Eu estava trabalhando, gente. Até um mês atrás, tá? Estava trabalhando. E muito. Trabalhando 40, 50 horas por semana. Trabalhando mesmo. E Deus me usou na vida de algumas pessoas. Até tirei alguém da prisão. Tirei alguém da prisão aqui, literalmente. Me ligaram, Luciano, eu tô preso, vem me tirar aqui amanhã. Uma das meninas que trabalhava comigo encontrou ali o caminho da igreja, o caminho mudou de vida, tá? Mudou a percepção de algumas coisas na vida dela. Então, por que que eu tô parada? Eu estou passando por um processo com tanto sorriso aqui, né? Estou passando por um processo de dor aguda no corpo, dia e noite. Dor. Dor, irmão Luciano, dor. Fizeram exames de sangue, vários deles, e detectaram que havia alguma coisa autoimune no meu corpo. E aí procuraram, 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 não acharam absolutamente nada. Eu não estava conseguindo trabalhar. Eu pedi as contas do serviço, porque não dava. Eu não estava conseguindo mesmo trabalhar. E o último dia que eu trabalhei era para ir um pouco mais, eu parei às 3 da tarde, falei, não consigo, eu não consigo. E parei, foi uma freada brusca, eu parei. E comecei a ir médico, 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 exame, médico. Já fui parar no hospital 2 semanas atrás. Com fortes dores, eu fiz lá um exame. Não acha nada. Não acha nada. Para a glória de Deus, eu tenho um marido abençoado que um dia olhou para mim e falou assim... E eu já tinha deixado aqui de fazer as lives, deixei de fazer as coisas, né? Porque eu estava trabalhando, chegava em casa fazer janta, cuidar da casa, cuidar dos filhos, não sei o quê, não sei o quê. E para preparar a aula, precisa de tempo. O que que acontece? Meu marido me diz, será que foi Deus que te parou? Falei assim, você parece aquele... palitinho de furar balão, né? Que eu tô aqui com o meu balãozinho furou. Falei com ele, não sei. Não sei se é Deus que parou, não sei se eu tô com o corpo inflamado mesmo por alguma coisa, alguma causa, não sei. Só sei que eu passo a noite inteira, de 3 horas da manhã pra frente, acordada, com dor no corpo todo. Fui no médico, deixa eu ver, segunda-feira... Não, fui no médico terça-feira. E aí a médica disse que já fez todos os exames possíveis, não detectou nada, e que é para eu fazer uns exercícios e trabalhar em alguma coisa mais leve. Falei assim, olha que bom. Não tem nada. Não, conviva com a dor. Eu estou com essa resposta do médico. Então já me matriculei na academia, não fui nem um dia, eu acho que eu já paguei bastante, acho que eu paguei um mês, não fui. E eu estou com a palavra do meu marido, do coração, né? Quem sabe eu fui freada bruscamente. Ah, Deus! E eu fico bem pensando nessas coisas. Tem como fugir de Deus, caçar uma caverna, entrar nela? Quem segue o meu canal aqui mais tempo, tem uma frase que eu sempre digo. Desistir não é uma opção. Ô, glória a Deus, né? É bonito falando, né? E quando bate na nossa porta, a oportunidade de trabalhar e ganhar em dólar, ô, glória a Deus! Aí Deus te para você fazer outras coisas mais excelentes. Eu tô crendo que eu vou acordar sem dor, porque alguma coisa aconteceu no meio desse caminho que eu não entendi o que era. Mas eu sempre estou pedindo para vocês, irmãos, orem por mim. Então esse é o motivo. Se vocês repararem, algumas vezes os meus olhos vão estar mais inchados aí nos vídeos. Vem tipo uma inflamação que incha todo o meu corpo, os meus olhos, até a carinha aqui fica mais gordinha. Tem vídeo que eu estou até mais magrinha. Amém, obrigada, André. Forçada a parar. Quem me parou? Quem parou? A dor? Então a gente vai ficar por aqui. Eu conto com as orações dos irmãos. Restaura a saúde da irmã. E direciona o que eu devo fazer, porque que caminho eu devo tomar, dedicar minha vida a uma causa maior, a falar para algumas pessoas, ou trabalhar para ajudar aqui né? Conquistar mais um carro, mais uma casa, mais isso, mais aquilo. Em qual causa nós lutaremos? Deus abençoe a vida de vocês.
Como flecha polida voarei, o dono do arco é fiel.